Agora são 11 horas, 11 minutos e nós vamos falar sobre a reforma da Previdência. A reforma da Previdência que tem uma série de propostas. Alguns consideram que se ela sair, talvez não saia como se pensa e não tenha o efeito que se espera. E tem a discussão da reforma para estados e municípios. Sobre esse tema eu converso agora com o deputado federal Ricardo Barros. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Como é que está a discussão da reforma hoje no Congresso e qual que é a tendência dessa reforma?
Olha, a reforma está bem encaminhada. O Congresso Nacional escolheu algumas pautas, como a reforma da Previdência, a reforma tributária e outras matérias que o presidente Rodrigo Maia acordou com os líderes, que serão prioridade, que vamos encaminhar, independente do governo, e a votação vai acontecer. Nós temos a expectativa de que haja a votação da reforma da Previdência ainda neste semestre, pelo menos na comissão especial.
E aquela discussão que gerou polêmica no Congresso sobre a entrada ou não dos municípios, dos estados, dessa reforma?
É porque, obviamente, nós votaríamos uma reforma aqui e resolveríamos também os problemas de estados e municípios de enquadramento e especialmente, né, de sustentabilidade dos seus fundos previdenciários. Agora, como existem aqui parlamentares que são de oposição ao prefeito ou são de oposição ao governador, eles não querem eles terem o desgaste de votar a reforma da Previdência e os seus adversários capitalizarem a solução. É uma briga pequena, eu acho lamentável até que se dê nesses termos, mas no mundo real é esse, né? Os governadores, especialmente do Nordeste, fazem aqui em Brasília um discurso a favor da reforma e lá nos seus estados falam contra a reforma para poder ficar simpáticos aos seus eleitores. E esta posição dúbia acabou irritando alguns líderes partidários aqui e parlamentares e iniciou-se essa discussão. Eu não sou, vamos dizer, aliado nem do governo do estado nem da prefeitura, mas acho que nós devemos aqui em Brasília votar a solução para todo o Brasil.
O senhor considera que essa forma de fazer política, falando uma coisa nas bases, no município, no estado, e falando outra no Congresso, acaba prejudicando o entendimento entre os deputados, o que é necessário para o país do futuro e o que é necessário politicamente para os congressistas?
Eu acredito que é preciso ter clareza. Se os governadores e prefeitos assumirem a defesa da reforma, e, portanto, assumirem também o desgaste que advém da votação com determinados segmentos da sociedade, isso facilitaria muito, porque o que não está correto é o deputado ficar desgastado com essas categorias pela votação da reforma e os prefeitos e governadores que serão os beneficiados pela reforma ficarem fazendo um discurso contrário nas suas bases. Então, isso é que causou uma reação de parlamentares de que não concordam em ficar sendo os onerados pela votação, sendo que os beneficiários reais, que são os estados e municípios, ficam lá fazendo discurso contra a reforma nas suas bases.
Capitalização com a discussão dentro da Previdência. Qual a posição do senhor?
Eu sou a favor. Eu acho que a capitalização é a solução efetiva. Aliás, o ideal é que cada um tenha a sua conta individual de capitalização. E quando for se aposentar, ele sabe exatamente o que ele poupou durante a sua vida produtiva e isso vai gerar sua aposentadoria. Esse é o melhor sistema, não tenho dúvida nenhuma sobre isso.
Aproveitando a nossa conversa, reforma tributária. O senhor considera que qual será aí o melhor perfil dessa reforma?
A reforma tributária é sempre complexa. O contribuinte pensa em pagar menos. Os estados, uniões e municípios pensam em arrecadar mais. Os municípios querem tomar mais dos estados e da União. Os estados querem tomar mais da União. E a União quer ficar com mais recursos. Então, por isso é que é uma votação complexa, porque todo mundo olha a reforma do seu ponto de vista. Mas o olhar que nós, Congresso Nacional, temos que ter é o olhar do contribuinte. Simplificação do recolhimento de impostos, redução de alíquotas e uma tributação mais justa. É isso que o contribuinte espera. Depois, os estados e municípios se adequam a nova ordem e, obviamente, haverá uma descentralização de recursos do governo federal, porque desde a Constituição, quando o governo federal tinha 30% de tudo que se arrecadava, até agora mudou muito. O governo agora tem mais de 70% de tudo que se arrecada. Então é preciso de volta devolver recursos a estados e municípios, porque as pessoas moram nas cidades, não moram nem no estado e nem na União.
Última questão que está, inclusive, ganhando manchete nos jornais é sobre a liberação de crédito para o governo, ou seja, recursos extras para o governo federal, que está sendo discutido no Congresso. Alguns dizem que isso pode gerar uma crise fiscal no país, o país pode viver uma falta de recursos. Tem gente até que extremiza e fala que podemos chegar ao ponto de uma Venezuela. Qual a opinião do senhor?
Olha, já há 5 anos, Gilson e ouvintes da CBN, nós estamos arrecadando menos do que gastamos efetivamente, né? Existiu aqui, criou-se aqui em Brasília a figura do superávit primário, que é um déficit disfarçado de superávit. Ou seja, quando o governo tinha uma arrecadação, essa arrecadação pagava as despesas do governo, fora juros e os juros e a amortização da dívida, né? Quando o governo, né, o governo então criou a figura do superávit primário. Mas já há 5 anos que não temos mais nem superávit primário, né? Porque o superávit primário é um déficit, ou seja, o governo não arrecadava para pagar a despesa mais os juros, né? Então ele tirava a conta do juro e dizia que tinha um superávit primário, né? Agora a gente não tem nem para despesa. E a regra de ouro da Constituição diz que o governo não pode tomar empréstimos para custeio, apenas para investimentos. Então nós temos aí um momento difícil, porque o Estado brasileiro não tomou as providências que deveria ter tomado, como a reforma da Previdência e outras, no momento adequado, e vamos ter que enfrentar agora esse problema. A questão da votação do crédito foi para que o governo pudesse gastar mais do que arrecada sem incorrer na regra de ouro e, portanto, ser onerado por isso. Então, o Congresso Nacional autoriza o governo a gastar mais do que está arrecadando e, obviamente, isso vai ser emissão de títulos e ônus para as nossas gerações futuras pagarem uma despesa que nós hoje estamos fazendo sem ter condições. Por isso, a necessidade da reforma da Previdência e do tratamento das despesas correntes da União, especialmente gastos com servidores, que não podem ser a principal meta ou o principal objetivo do governo pagar servidores. Não adianta médico sem remédio, não adianta motorista sem combustível, né? E então o servidor público precisa ser pago para prestar serviço à população. Se ele é pago, mas não tem condições de prestar serviço à população, não está sendo correta a aplicação do recurso público.
Deputado Ricardo Barros, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Um abraço a todos e esperamos votar o mais rápido possível a reforma da Previdência, a reforma tributária, e podemos dar ao contribuinte brasileiro e ao cidadão brasileiro melhores condições de crescimento econômico, investimento e especialmente oportunidade de emprego para os jovens. Um abraço.
Conversei com o deputado Ricardo Barros, falamos sobre a reforma da Previdência, ele também fala sobre a reforma tributária, duas urgências do governo. O deputado se coloca a favor de que a reforma atinja estados e municípios. Ele considera fundamental, inclusive, a capitalização da reforma da Previdência, em que o contribuinte possa contribuir com mais e, com isso, aposentar com um recurso maior, né? Que a pessoa tenha a individualização de sua arrecadação da Previdência, do desconto da Previdência, podendo aumentar o pagamento e podendo, é claro, ter benefícios depois que aposentado.